e o Talk Wine, transmitido em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá e também pela CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Marcelo, quais são as curiosidades no entorno, aí, em torno da champanhe?
Olha, champanhe é a bebida mais célebre, mais festiva do mundo e é muito antiga e sempre foi consumida pela nobreza, realeza de muitos países. Ou seja, não falta folclore, viu? E também desde sua elaboração, tá? Que é atribuída, é uma lenda, né? Mas é atribuída a Dom Perignon. E no início, quando produziu os primeiros espumantes, não só champanhe, o gás era considerado um defeito, sabiam disso? Pois é, existe até, pode-se ver em museus, na França eu já vi no museu em Paris, uma colherinha, tipo colherinha de café, só que tem um cabo em espiral. Aquilo era para você bater o champanhe na taça para tirar o gás, porque o gás era considerado defeito. Outra curiosidade é que naquela época não se sabiam como acontecia o aparecimento da espuma no champanhe, e as garrafas explodiam na adega, que o vidro era frágil, a pressão muito grande, e no início até 90% das garrafas explodiam, era chamado de vinho do diabo.
Que curioso.
E assim, há mil frases e curiosidades. Olha, por exemplo, depois algum tempo depois da invenção do champanhe, o gás já era requisitado, e nos bordéis de Paris eles tomavam, diz a lenda, né, que tomavam champanhe no sapato das damas, né? Agora, o que não comprova isso, o que não ajuda para essa lenda ser verdade, é que naquela época o champanhe era muito doce, né? Então, imagino que devia melar o pé, o sapato das moças, né? Outra lenda é que Luís XVI, né, que foi guilhotinado, teria tomado uma garrafa inteira de champanhe antes de subir a guilhotina para que não tremesse nem demonstrasse medo, para tomar coragem. Então, há muita coisa para contar aí. E outras, olha, por exemplo, o champanhe cristal, que é um champanhe até hoje muito famoso, era muito bebido pelo czar Alexandre II da Rússia, né, que também foi assassinado. Né? E ele encomendou ao produtor, Louis Roederer, uma garrafa de cristal translúcido, para que se pudesse ver dentro. Dizem, uma versão da lenda aqui, porque o vinho é muito bonito, claro, o champanhe é dourado, é lindo, e também com fundo chato. O champanhe normalmente tem um fundo convexo. Né? Mas o motivo real não era esse. É que ele já havia sofrido atentados à bomba, e numa garrafa translúcida e com fundo chato, não seria possível esconder uma bomba quando fosse servir o champanhe a ele. Tá? Então, o real motivo dessa lenda é este. E até hoje, Cristal usa essa história e faz uma garrafa translúcida e com fundo chato. Tá? Não é de cristal, é vidro comum. As do czar eram de cristal, mas a lenda ficou.
Ô Marcelo, e há frases famosas em relação a champanhe?
Olha, muitas. A mais famosa, acho que Napoleão. Napoleão dizia que na derrota precisamos champanhe e na vitória merecemos champanhe. Há uma outra frase que diz que é atribuída a Madame de Pompadour, que dizia, amante de Luís XV, que dizia que champanhe é o único vinho que toda mulher pode beber e ainda continuar bonita. Também uma vez perguntaram a Pina Bausch é a coreógrafa mais famosa aí da dança contemporânea, o que combina com champanhe? E a resposta foi muito simples. Ela falou, o que combina com champanhe? Eu. E olha, a frase mais bonita e mais famosa do folclore do champanhe é de Lili Boulanger, produtora de champanhe, que viveu no início do século XX, foi uma grande dama do champanhe. Ela dizia o seguinte: eu bebo champanhe quando estou alegre e bebo quando estou triste. Às vezes bebo champanhe quando estou só. Quando estou acompanhada, considero obrigatório. Eu beberico se estou com fome e bebo se não estou. Caso contrário, eu nunca toco champanhe, a não ser que esteja com sede. Ou seja, ela bebe champanhe sempre, né? Faça sol, faça chuva.
Aliás, champanhe era uma bebida de personalidades. Você já falou de Napoleão, né? De Madame Pompadour. Muitas personalidades gostavam da champanhe e são retratadas historicamente ao lado de uma garrafa de champanhe, digamos.
É muito bom, como eu disse, Napoleão, né, ele visitava tanto a região que o Rémy Moët Chandon, da Moët Chandon, construiu uma casa só para Napoleão e seu séquito na Moët Chandon, na região de Champagne. Winston Churchill tomava champanhe todos os dias, tem uma cuvée com o nome dele, cuvée Winston Churchill, da Champagne Paul Roger. E uma outra curiosidade era o hábito dos... uns dizem que era dos sardos do czar, a cavalaria do czar, outros que eram dos soldados oficiais de Napoleão da cavalaria, que abriam as garrafas com uma espada. Na batalha, na hora da vitória, abrir a garrafa de champanhe é mais complicado, né? Tem que tirar um aramezinho, etc, etc. Eles pegavam o sabre e tuf, estouravam, quebravam o gargalo da garrafa. Até hoje, muita gente faz isso, viu? Aliás, se você for no Google e colocar lá meu nome, Marcelo Copelo Sabragem, tem lá um vídeo explicando como fazer isso passo a passo. Não é difícil, viu? Com uma faca pesada você faz. É, o mais comum é com uma espada, um sabre, tá? Mas é uma prática até hoje muito feita. É um showzinho em degustações caseiras.
Tá certo. Marcelo, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, até amanhã.
Até amanhã.